Noticiário.
Domingo fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 2 de janeiro de 2024, com os seguintes tópicos. Ativista Pedro de Souza pede investigação de suspeitas de corrupção na sala de garantia do Tribunal de Minong, Quandocubango.
Olhem a questão do Quandocubango, tirem as forças que o juiz de garantia tem, não é? Na qual ele sente-se acima da lei, tudo que lhe der à tona, ele faz.
Comandante provincial da polícia no Namibe apela à disciplina e audácia no seio da corporação.
Não podemos ser nós, Força de Defesa e Segurança, a cometer atos que saiam depois nas redes sociais, etc., que manchem uma atitude.
Administrador municipal do Camucuio, Namibe, quer mais dinamismo no seu executivo.
Precisamos dinamizar a nossa vontade política de realizar as coisas.
Vice-governador provincial para a esfera política, econômica e social diz que 2023 foi de muitos desafios.
Há muitos desafios que ficaram por se cumprir, mas também é preciso que se diga que muitas realizações foram feitas.
Aumentos de salas de aulas e recuperação de infraestruturas do setor pesqueiro nas prioridades da administração do Tomboa em 2024.
2024, nós vamos continuar a materializar as várias ações e metas que nós estabelecemos ao longo do nosso mandato.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Colembe, apoio do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A recente detenção do ativista Francisco Tchombé, no passado dia 31 de dezembro, supostamente por retaliação à denúncia de cobranças de dinheiro em mão aos arguidos sem o comprovativo do valor entregue, é motivo mais do que suficiente para as entidades interessadas no combate à corrupção espoletar uma competente investigação sobre as motivações, porque os juízes da Sala de Garantia do Tribunal de Minong recebem, trocam as sentenças em recebimento de valores em mão.
Francisco Tchombé ligou-me, não é, a partir do SIC, permitiram-lhe que fizesse uma chamada para dar-me a conhecer que acabava por ser mais uma vez detido. Eu perguntei-lhe o que é que está-se a passar. Ele informou-me que o juiz de garantia que havia julgado a vez passada orientou ou passou um mandado de captura para que ele fosse detido, tendo em conta a denúncia que ele fez que no Quandocubango há uma máfia dentro do tribunal local na qual eles exigem as pessoas, tão logo são caucionadas a pagarem dinheiro em mão. Nós pensamos que é abuso de poder, porque o juiz da sala de garantia é um juiz na qual até os advogados reclamam dele. Tu vês o juiz, é um jovem penal, dizem que é de Luanda, ele está dentro da sala de audiência, usa palavrões, distrata até advogados. É um abuso de poder autêntico que há no Quandocubango, porque é uma terra muito fechada, onde o que o regime decidia é o que é feito. Resumindo tudo, é um abuso de poder do juiz de garantia.
Pedro de Souza, reagindo à suposta nota de captura a Francisco Tchombé no passado dia 31 de dezembro, visa inimidar as vozes sonantes que têm denunciado cobranças ilegais nesta casa de justiça.
Ele foi capturado na rua, apresentaram o mandado de captura e em seguida foi levado para o SIC. Ele ligou-me dentro do SIC, eu até tenho a gravação dele a falar comigo a partir do SIC. Vou encaminhar aos órgãos de comunicação de forma a comprovar a veracidade da informação. Isso preocupa-me tanto, porque o Quandocubango é uma terra na qual não tem outros ativistas que conseguem defendê-lo. A vez passada, quando foi detido, até advogados fugiam o defender.
Procuramos ouvir Zola Miranda, juiz da Sala de Garantia do Tribunal do Quandocubango, sem sucesso. O ativista Pedro de Souza, que muito recentemente esteve também no Quandocubango, acompanhando o ativista Edson Camalanga, disse que testemunhou igualmente o pagamento de 100 mil kwanzas em mão do secretário judicial da Sala de Garantia do Tribunal de Menongue, supostamente a mando do juiz Jola Miranda, sem qualquer documento que justifica o recebimento do respectivo valor.
Quando o ativista Edson Camalanga esteve no Quando Cubango, foi caucionado 100 mil kwanzas e nós também tivemos que pagar aqueles 100 mil kwanzas em mão. Nós pedíamos que nos passassem o número de conta para que se depositassem, nos dessem apenas, nos enviassem via WhatsApp o comprovativo. Mas assim o tribunal não permitiu, os oficiais da justiça não permitiram, queriam que se pagasse em mão e nós fizemos o mesmo, pagou-se os 100 mil kwanzas em mão. É algo que eu comprovo e assumo também essa denúncia que estou a fazer porque nós o fizemos.
É urgente entidade investigativa apurar os fatos que corrupção nesta instituição do Estado que tem como objetivo moralização da sociedade e fazer justiça em Menongue. O delegado do interior e comandante provincial no Namibe, Timóteo Hilário, reconhece haver excessos por alguns agentes da corrupção e apela aos efetivos disciplina e combate aos atos que manchem o bom nome da Polícia Nacional. Igualmente, delegado do Ministério do Interior no Namibe fez este apelo na passagem do dia 30 de dezembro.
É preciso que os chefes comandantes a todos os níveis saibam controlar o armamento, as munições e a atitude na operação Ocurianja. Não podemos ser nós, Força de Defesa e Segurança, a cometer atos que saiam depois nas redes sociais, etc., que manchem uma atitude. Já tivemos situações deste tipo. Devemos evitar que haja situações negativas sejam praticadas por Força de Defesa e Segurança.
O vice-governador do Namibe para a esfera política, social e econômica, Abel Capitango, valoriza as ações desenvolvidas pela classe empresarial da província nos vários setores sociais que culminarão com a construção de infraestruturas sociais e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no âmbito da responsabilidade social. Abel Capitango fez saber, por outro lado, que por várias razões, muitas ações não foram concretizadas em 2023, mas que serão implementadas neste ano 2024.
Há muitos desafios que ficaram por se cumprir, mas também é preciso que se diga que muitas realizações foram feitas. Nós, esse ano de 2023, fizemos talvez coisas que nunca antes haviam sido feitas. Nós lançamos construções de aproximadamente 6 escolas, tudo no domínio da responsabilidade social das empresas. Quer dizer, isso é algo que talvez nunca havia sido feito e é fruto desse engajamento do governo provincial na melhoria das condições de vida das nossas populações. Entendemos nós que ainda podemos fazer mais e estamos nessa luta.
O administrador do município do Camucuio, província do Namibe, Azevedo Calasola, exortou aos membros do seu pelouro maior dinamismo e criatividade no ano de 2024 para o desenvolvimento daquele município. Calasola fez esta abordagem na hora da viragem de 2023 a 2024.
O nosso município, para todos os domínios, tem tudo para dar certo. Só precisamos é dinamizar a nossa vontade política de realizar as coisas. União deverá prevalecer no seio de todos. A solidariedade também deverá prevalecer no seio de todos os camucuenses. O espírito de interajuda deve prevalecer entre nós. O espírito de iniciativas, criatividade é o que nós esperamos de todos os quadros da administração, bem como de todos os membros que compõem o nosso conselho.
Já no município do Tomboa, durante a viragem de 2023 para 2024, Abelardo Lemba, titular daquele município pescatório, disse que as suas prioridades para o ano de 2024 passarão para a arrecadação de mais receitas para os cofres do Estado, aumento de salas de aulas para a redução do número de crianças fora do sistema de ensino, a recuperação de infraestruturas da indústria pesqueira inoperantes e emprego para os jovens de, entre outras ações, de impacto econômico e social.
2024, nós vamos continuar a materializar as várias ações e metas que nós estabelecemos ao longo do nosso mandato aqui no nosso município, passando essencialmente com a definição de estratégias para o aumento de arrecadação de receitas para realizar despesas e também vamos apostar seriamente no setor social, falo concretamente, educação, setor setor da saúde, o aumento de mais de salas de aulas para diminuir o número de crianças fora do sistema de ensino, e também vamos continuar a melhorar com o nosso processo de atendimento médico e medicamentoso das nossas populações. E também vamos continuar a trabalhar no sentido de eliminar aquilo que nós chamamos os cemitérios industriais, que são aqueles edifícios ou infraestruturas que anteriormente serviam para o setor das pescas, encontravam-se e outras encontram-se ociosas, e nós vamos continuar a trabalhar com nossos parceiros para colocar elas ao dispor da economia, gerar emprego, gerar receitas, impostos.
88 pacientes deram entrada nos bancos de urgência da maternidade e pediatria, dos quais 38 internaram no último dia do ano de 2023. A enfermeira-chefe de turno, Nádia Pascoal, que falava à Rádio Pública Local, diz que foi um turno normal.
O banco de urgência maternidade deu entrada de 22 pacientes, internou 11 pacientes. Banco de urgência pediatria, até agora atendemos 66 pacientes, internou 27 pacientes. O turno está calmo e está correndo tudo na normalidade. Esse turno foi mais tranquilo. Tem sido mais agitado. A média tem batido, por exemplo, a sala de parto. Até agora só temos 2 partos. Nos dias normais temos tido 14, 15 partos e no dia de hoje só tivemos 2 até agora.
Namibe fala a verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade doa e mais liberta. Eu sou Esther Colembe, estamos juntos. Acabamos de apresentar o noticiário Namibe fala a verdade.
Verdade doa, mais liberta. Estamos juntos.